Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Mais uma vez estamos aqui com vocês e é muito bom estar aqui novamente. E o nome do nosso programa é Deixe a Bíblia Falar. É exatamente o que nós queremos fazer nesse programa e todos os programas que são produzidos pelo Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem, aqui em Recife, Pernambuco. E esse programa é apresentado pelos nossos professores, Alvo Pestana, Ricardo Sobral, são dois deles, Elias Campos também, Alcides Marques, mais dois, e eu também sou um dos professores, meu nome é Randy Short, eu também sou o presidente do seminário. Bem-vindo ao nosso programa. Então, como nós estávamos falando sobre a restauração, nós precisamos não só restaurar as coisas externas, nós precisamos também restaurar as coisas internas. Não é? Com certeza, as igrejas hoje precisam ver o plano de Deus para a salvação e restaurar aquele plano, ensinar somente aquele plano que é de acordo com a vontade de Deus. Com certeza as igrejas hoje também devem estudar a palavra de Deus, devem estudar a Bíblia, ver o plano de Deus para a organização da sua igreja e seguir aquele plano que Deus fez 2000 anos atrás, né? Então, também quando se trata de adoração, nós devemos adorar a Deus como Ele quer ser adorado, e Ele deixou isso claro na sua palavra. Então nós devemos procurar dentro da palavra dEle o padrão de adoração que agrada a Ele e continuar praticando isso hoje. Uma igreja desviada hoje, então ele precisa restaurar estas coisas na vida daquela igreja. Mas além disso, cada indivíduo, cada um que se chama cristão, se chama discípulo de Cristo Jesus, nós precisamos também restaurar a imagem de Deus em nossas vidas. Nós vimos no último programa que nós fomos criados na imagem de Deus. Em Gênesis nós lemos. E isso agradou muito Deus, mas quando nós pecamos, nós manchamos aquela imagem. Então, como é que nós podemos restaurar aquela imagem? Bem, no primeiro lugar, eu creio que eu deixei bastante evidente, nós precisamos conhecer a imagem de Deus. Mas se ninguém pode olhar para Deus, se ninguém em todo o Antigo Testamento viu aquela imagem de Deus, né, que nós precisamos ter em nossas vidas também, como é que a gente vai ver esta imagem hoje? Eu parei ao nosso estudo exatamente nesse lugar, 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 16, onde o apóstolo escreveu, nesta primeira carta, ele escreveu para Timóteo e ele disse o seguinte: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu. Então, mesmo que às vezes parecia que o homem no Antigo Testamento estava vendo Deus, ele só estava vendo através de um véu, né? Ele não estava vendo nitidamente a imagem de Jesus. E Paulo afirma isso aqui, né? Que habita em luz inacessível, a quem algum jamais viu, nem é capaz de ver. De novo, é 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 16. Então, como é que nós podemos ter a imagem de Deus restaurada em nossas vidas se a gente não pode nem ver a imagem dele? Bem, isso tem tudo a ver com Jesus Cristo. Deus entrou e habitou no Santo dos Santos, no tabernáculo. Mas os sacerdotes, naquela época, só viram uma manifestação de Deus, não Deus mesmo, porque isso seria impossível. A sarça que estava queimando, que Moisés viu, né? E a voz que falou, né? Sou que eu sou, né? Eu sou. Aí, então, dizendo que ele era Deus, então, mas Moisés realmente, ele só viu uma manifestação, né? A nuvem que guiava o povo de Israel durante o dia, a coluna de fogo à noite. Era somente uma manifestação para dizer para o povo que Deus está com vocês, né? A glória de Deus que encheu o tabernáculo e depois encheu o templo também. Eram manifestações visíveis, mas não eram de fato a imagem de Deus. Mesmo a frase no início desse parágrafo tem problemas. Deus entrou e habitou no tabernáculo, eu falei. Bem, Paulo disse, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 16, versículo 24. No mundo evangélico, esta manifestação da presença de Deus, às vezes chamada de Shekinah, né? Esta palavra é uma transliteração de uma palavra hebraica, Shekinah, né? O Shekinah. Aí então quer dizer habitação. Então, luz, fogo, fumaça, relâmpago, outras manifestações visíveis de Deus, né, eram considerados Shekinah. Mas o ponto é que não era Deus mesmo, era somente uma manifestação. A expressão que Deus mesmo usou parece contradizer o que a Bíblia diz, que ninguém jamais viu a Deus. Deus disse para Moisés que ele ia conversar com ele face a face, como amigos conversam. Êxodo 33, em versículo 11. Face a face parece indicar que Moisés viu o rosto de Deus como alguém ver o rosto de um amigo quando conversa com ele. É mais provável termos aí uma expressão idiomática, né, que fala mais da intimidade da conversa do que qualquer aparência visível de Deus. Desde que a Bíblia não se contradiz, devemos concluir que quando a Bíblia fala de pessoas vendo Deus, não está falando de ver a essência pura de Deus, e sim alguma manifestação da presença de Deus. O homem, em forma humana, não pode ver a essência pura de Deus e viver. Deus é espírito. Deus é invisível. Há um sentido no qual ninguém viu Deus, então. João também fala, o apóstolo que escreveu o Evangelho. No seu Evangelho, em capítulo 1, em versículo 18, ele diz, ninguém jamais viu a Deus, mas ele não para aí. Ele fala, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E quem é esse Filho de Deus, esse Deus unigênito que ele fala aqui, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Mesmo quando se trata destas manifestações de Deus, o homem sempre teve dificuldades para olhar. Em Êxodo 3 e 6, Deus falou, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Veja, Moisés escondeu o seu rosto de Deus. Moisés tinha medo de olhar para Deus. Entre o lugar santo e o santo dos santos foi colocado um véu no tabernáculo, Êxodo 26 e 33. Quando o templo foi construído em Jerusalém, um véu também foi colocado, né? Não no templo original, mas no segundo templo que estava lá em Jerusalém na época de Jesus. Um véu foi colocado entre o Santo dos Santos e o Santo Lugar, para ninguém entrar. Não era possível olhar para Deus e viver. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Mas agora nada disso é necessário. Ouviu o que eu falei? Agora, hoje em dia, nada disso, véu, nada disso é necessário nós podemos olhar para Jesus, nós podemos olhar para Deus, é como João disse, né? Então, chegando então no Novo Testamento, boas novas, o véu se rasgou no meio quando Jesus morreu na cruz, Mateus 27, 51. E João revela, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que é Jesus, que está no seio do Pai, que é Jesus, é quem o revelou, é Jesus, João 1,18. Foi ele que está revelando a imagem do Pai para nós. E ainda Paulo diz, este Jesus é a imagem do Deus invisível, em Colossenses capítulo 1 e versículo 15. Agora nós podemos contemplar a imagem de Deus perdida desde o Jardim de Éden, quando Eva e Adão comeram aquele fruto proibido. Como Paulo disse, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 18. O Evangelho tira o véu. Podemos contemplar a glória do Senhor, a imagem de Deus. Mais importante ainda, nós cristãos somos transformados na imagem de Deus pelo Espírito Santo. A restauração da imagem de Deus em nós é feita pelo Espírito Santo. A restauração não é feita por nós, mas pelo Espírito Santo. Entretanto, nós temos que ser participantes, né, livres. Em primeiro lugar, nós temos que crer no Evangelho, né? Paulo disse novamente, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nós, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é o quê? Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo falou isso em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 a 4. Incrédulos são cegos. Temos que crer. E crendo na luz do Evangelho, da glória de Cristo, a imagem de Deus pode chegar em nosso coração que é escurecido pelas trevas, mas pode chegar e pode começar a restauração nesse coração escurecido e manchado pelo pecado. Além de crer, nós temos que ser livres participantes com o Espírito Santo nesse processo de restauração. Quer dizer, ele não vai fazer se você não quiser. Ok? Nossos pecados que mancharam a imagem de Deus em nossas vidas, né, não são tirados sem que nós queremos. Veja esse versículo. Eu vou terminar esta mensagem com este versículo. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. E veja bem como ele termina este trecho: segundo a imagem daquele que o criou. Que Deus abençoe você e toda a sua casa, e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342 5269.